Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Confira as notícias em destaque nesta edição. Bombeiros do Paraná também estão na linha de frente na prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo. Escolas particulares convidam pais a visitarem as entidades e conhecer os protocolos de retomada das aulas presenciais. Planos de saúde devem pagar por medicamento utilizado nos internamentos pela Covid-19. Saiba quando é hora de recorrer à justiça em caso de cobrança indevida. Festival de Teatro de Curitiba ganha versão online e gratuita. Fique bem informado, fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A sexta-feira vai ser de tempo estável em todo o Paraná. Existe apenas uma pequena chance de chuva no centro-sul. Nos Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e litoral, a nebulosidade volta a aumentar. No oeste, noroeste e norte, sol e temperaturas elevadas. Em Paranavaí, a máxima prevista é de 34 graus, Umuarama 33, Maringá e Londrina com 32 graus. Em Guarapuava, termômetros devem marcar até 28 graus, assim como em União da Vitória e Francisco Beltrão. Na capital, a máxima é de 26 graus e no litoral, não passa dos 21 graus. Os planos de saúde devem pagar por qualquer medicamento utilizado durante internamentos pela Covid-19, mas nem sempre os convênios assumem a responsabilidade pelas despesas médicas dos pacientes. E aí é preciso recorrer à justiça. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Uma paciente de 50 anos ficou 20 dias na UTI em um hospital de São Paulo. Durante esse período, ela foi tratada com um medicamento para fortalecer a imunidade e recebeu a cobrança de R$20 mil. A mulher teve que acionar a justiça para que o convênio pagasse a medicação. A justificativa do plano de saúde era que na bula do remédio não estava previsto o tratamento para a Covid-19. A advogada Melissa Canda, especialista em direito médico e à saúde, explica que o plano tem a obrigação de cobrir qualquer remédio que esteja no rol da ANS durante o internamento.
Essa negativa do plano de saúde em relação ao medicamento sob o argumento de que não estava previsto em bula para o tratamento de Covid, ele é abusivo antes de tudo, porque quando o paciente está em internamento hospitalar, todo e qualquer insumo que ele utilizar dentro do hospital é de cobertura obrigatória. Então, qualquer medicamento, né, inclusive a alimentação, se ele precisa de uma dieta especial, às vezes uma dieta enteral, uma dieta parenteral, todos os exames, tudo que o paciente consumir enquanto estiver internado é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Então, esse é o primeiro ponto. Então, já por esse motivo, o plano de saúde não poderia ter negado.
A justificativa de a bula não prescrever o medicamento para determinada doença ou condição de saúde só é válida, de acordo com a advogada, para medicamentos de uso ambulatorial ou domiciliar.
A partir do momento que o medicamento está registrado na Anvisa, né, o que a gente diz está nacionalizado, se ele está no rol da ANS, ele é de cobertura obrigatória, né, independente de estar previsto em bula ou não. E ali o que foi ressaltado nessa ação, inclusive, é que como o Covid-19 é uma doença nova e a eficácia dos medicamentos ainda está sendo testada, é óbvio que não vai estar em bula a indicação de determinado medicamento para o Covid.
Além disso, ela também indica que mesmo em casos de o cliente contrair a Covid-19, ainda no prazo de carência, o plano deve cobrir as despesas do internamento.
A carência para emergência só pode ser de 24 horas. Passadas as primeiras 24 horas do contrato, se o paciente deu entrada no pronto-socorro e o médico entendeu que ele precisa ser imediatamente internado, esse internamento também tem que ser interpretado como um internamento de emergência e o plano de saúde é obrigado a dar cobertura sim. Certo? O Poder Judiciário entende nesse sentido, concede inclusive liminares para que o plano de saúde comece a custear esse internamento de emergência sem limite de diários, inclusive internamento em UTI.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Setembro Amarelo traz alerta de proteção à vida. Corpo de Bombeiros do Paraná já atendeu 456 ocorrências de tentativa de suicídio no estado em 2020. Saiba mais na reportagem. A campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo conta com uma instituição que atua diariamente na linha de frente para impedir que pessoas atentem contra a própria vida. É o Corpo de Bombeiros do Paraná. Só em 2020, a corporação já atendeu 456 ocorrências dessa natureza, ou seja, situações em que os bombeiros trabalharam para evitar fatalidades. Em várias delas, devido ao treinamento adequado e abordagem humanizada, foi possível salvar vidas. Segundo informações dos bombeiros, nos últimos anos, houve um aumento desses atendimentos, percepção que acompanha o cenário no Brasil e no mundo. Afinal, o suicídio é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, atentados contra a própria vida já são a quarta maior causa de morte entre esse público, segundo o Ministério da Saúde. O segundo-tenente do 7º Grupamento de Bombeiros, Felipe Pacheco dos Santos Lima, relata um acontecimento recente em Curitiba, que evitou que um jovem perdesse a vida.
Um jovem de aproximadamente 20 anos se colocou em risco, se pendurando do lado de fora da estrutura do viaduto do Alto da Glória. Assim que a gente chegou no local, a Guarda Municipal havia isolado do local, evitando que pessoas chegassem próximo, e a Polícia Militar também já havia desviado o trânsito. Destacou um dos militares nossos para fazer um contato com esse rapaz, para saber o que estava acontecendo, e começar a estabelecer um vínculo para a gente poder tomar alguma ação. Para resguardar a segurança dessa vítima, a gente colocou o nosso caminhão embaixo do viaduto, e com o apoio de um ônibus ali da região metropolitana, também posicionou embaixo do viaduto para diminuir uma possível altura de queda. Mas graças ao bom trabalho ali do nosso soldado, que conversou com esse rapaz, ele convenceu o menino a descer da estrutura. O Corpo de Bombeiros não busca retirar a pessoa da situação de maneira forçada. A gente procura, através da negociação e do convencimento, tirar a pessoa dessa situação e desse estado crítico de depressão. Estabelecido esse contato, a gente tomou medidas operacionais.
Após atendimento da vítima, o tenente explica que existe todo um protocolo de encaminhamento para garantir ajuda e tratamento para a pessoa que passa por essa situação.
E quando a gente retira essa pessoa é encaminhada ao SAMU, né? Essa pessoa não é presa, não tem nenhuma implicação legal e ela é tratada por um médico, né, para avaliar a situação dela e também por um assistente social. Então essa pessoa vai ser encaminhada para um hospital, vai ser medicada, vai ser tranquilizada para posterior tratamento psicológico.
Quando qualquer cidadão perceber uma situação de risco à vida, o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar do Paraná devem ser acionados.
Se você viu uma pessoa em situação de risco, atentando contra a própria vida, a gente lembra que o Corpo de Bombeiros está à disposição para atuar no que for preciso, pelo telefone 193.
Escolas e universidades particulares de Londrina vão ser obrigadas a dar desconto na mensalidade enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas. Essa é uma decisão da primeira vara de fazenda pública que também determinou que pais e alunos podem pedir o cancelamento das matrículas sem o pagamento de multas. Os descontos devem variar de 20% até 30%, dependendo do grau de escolaridade. A determinação foi feita a partir de um pedido do Ministério Público do Paraná e do PROCON, que alegaram que as instituições de ensino tiveram redução nos custos sem o atendimento presencial. Pais e alunos estão sendo convidados a visitar as escolas para conhecer o protocolo de retomada das aulas. A ideia é mostrar como as instituições estão organizando os espaços e as medidas de prevenção.
O sindicato que representa as escolas particulares no Paraná, o SINEP, orienta que elas reabram para receber os pais e alunos para uma visita. A ideia é mostrar como cada instituição adaptou a infraestrutura e os protocolos de segurança sanitária necessários para a retomada das aulas presenciais. A presidente do SINEP, Esther Cristina Pereira, conta que as medidas são extensas e vão desde mudanças no espaço até procedimentos de higiene.
Quando você não vive a escola no dia a dia, você não tem noção do que é organizar a escola para o retorno. Né? Então, assim, o pai vai entrar na escola, ele vai perceber que em cima das mesas do refeitório, o refeitório foi separado com acrílico. Nas salas de aula dos menores, as mesas estão separadas com acrílico. No banheiro, uma pia está funcionando, a outra não está funcionando. A quadra toda demarcada. Por quê? Porque quando nós vamos fazer uma atividade física individual com os estudantes, eles ficarão nessa marcação. Para o pai, que é leigo, né, na área educacional, ele não consegue imaginar, ou até na área da saúde, ele não consegue imaginar como é que a escola vai se reestruturar para esse retorno. Então, a ideia de abrir a escola, Amanda, é justamente para isso, né? Que o pai possa ir lá e visualizar como é que a escola está organizada.
Cada escola deve organizar um cronograma próprio de agendamento das visitas, de forma escalonada, para evitar aglomerações. Segundo a presidente, quando a retomada das aulas for autorizada, a ideia é um retorno gradual, com 15% da capacidade total. Ela enfatiza que a intenção de retornar com medidas de proteção tem como foco questões pedagógicas e psicológicas dos alunos.
O objetivo é retomar algumas coisas com os estudantes, né? E assim, retomar com responsabilidade. E o pai precisa ver essa preocupação da escola. Porque a gente tem visto muito movimento, e até pelo poder público, de dizer que a gente quer voltar por causa do dinheiro. Nós somos uma empresa e com certeza a gente vive das mensalidades, mas os pais estão pagando as mensalidades. O que nos preocupa nesse momento é a questão pedagógica. No dia de hoje eu fiz 3 reuniões na minha escola, os 3 estudantes estão indo para psiquiatra para tomar medicamento tarja preta. Então assim, aonde a gente vai parar com isso, né? Eu acho que nesse momento a gente precisa um olhar inteligente, né? E perceber que as crianças precisam de ajuda.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Festival de Curitiba anuncia versão online gratuita para aproximar artistas e o público. Mais informações no próximo bloco. Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.